Olá, boa tarde. Na Assembleia Legislativa dos Açores rejeitou ontem uma proposta do Bloco de Esquerda que defendia a criação de um projeto piloto da semana de trabalho de 4 dias no arquipélago, tanto no setor público como no privado.
Esta modalidade significa um ajuste efetivo da carga horária semanal em 4 dias da semana, permitindo mais tempo de descanso aos trabalhadores e trabalhadoras sem que haja quaisquer perdas de rendimento.
António Lima, deputado bloquista, que falava durante a apresentação do projeto de resolução sem força de lei no Parlamento Regional que decorre na cidade da Horta. O parlamentar admitiu que a medida não é consensual, já que apenas os sindicatos se manifestaram a favor, ao passo que os representantes do patronato estão contra, mas apelou a que houvesse uma mudança de mentalidades no sentido de permitir que a região autónoma possa avançar neste projeto. A proposta teve o apoio de Pedro Neves, deputado do PAN, que disse já aplicar esta medida no seu gabinete e com resultados positivos. Por sua vez, Oliveira Santos, deputada do Chega, entende que a medida teria difícil aplicação no setor privado, nos Açores, caracterizado por micro e pequenas empresas, sublinhando que a redução da carga horária no setor do turismo seria ainda mais complicada para os empresários.
Numa região que se quer apostar no turismo e onde a economia depende fortemente de setores sazonais, esta medida pode mesmo vir a dificultar a adoção generalizada para a semana de trabalho de 4 dias.
Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, lembrou que a proposta do Bloco de Esquerda é de aplicação facultativa e não obriga os empresários a reduzir a carga laboral para os seus trabalhadores. Os partidos que apoiam o Governo Regional entendem que é necessário realizar um debate mais alargado sobre esta matéria e estudar os verdadeiros impactos que a redução da carga horária poderá ter no arquipélago. Sabrina Furtado, deputada do PSD, lembrou que se eventualmente isto se concretizar na administração pública dos Açores, pode ser de forma voluntária, mas também recordou que quem pretende aplicar um horário de trabalho de 4 dias no setor privado já o faz. Para João Mendonça, do PPM, a eventual alteração da carga horária na região só faz sentido se trouxer ganhos reais para os trabalhadores e para as empresas e deve haver um debate alargado sobre a matéria. Contudo, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares, Paulo Estevão, explicou que o Governo Regional já criou um grupo de trabalho para avaliar o impacto da eventual aplicação de um projeto piloto da semana de trabalho de 4 dias.
Foi estabelecido contacto com a mesma equipa que trabalhou na experiência do setor privado em Portugal, o professor Rita Fontinha e o professor Pedro Gomes, que também vão trabalhar com o Governo Regional neste projeto piloto.
O Executivo espera ter conclusões até ao final do ano, mas João Vasco Costa, deputado do PS, desconfia que ainda nada foi feito.
Porque eu presumo que o Governo, quando faz ou quando cria um grupo de trabalho, falo no pressuposto de que esse grupo de trabalho é para apresentar qualquer coisa que seja interessante. Ora, se é esse o pressuposto, é natural, e é natural que se pergunte quantas vezes é que reuniu o grupo de trabalho.
O secretário dos Assuntos Parlamentares disse apenas que o grupo de trabalho já se reuniu várias vezes, mas não especificou a quantas. Já Pedro Pinto, deputado do CDS-PP, criticou o Bloco de Esquerda por apresentar uma proposta oportunista que pretende apenas recomendar ao Executivo que faça aquilo que o Governo já anunciou estar a fazer. A proposta do Bloco contou com o apoio do PS, PAN e Iniciativa Liberal, mas acabou chumbada com os votos contra do PSD, CDS-PP, PPM e Chega. O Parlamento Açoriano também rejeitou ontem por maioria o projeto de resolução do Chega, que recomendava ao Executivo promover as diligências necessárias para garantir no âmbito do programa do POSEI o apoio monetário ao produtor individual de banana. A proposta obteve 5 votos a favor do Chega, os votos contra das bancadas do PS, PSD, CDS, PPM e Bloco de Esquerda e as abstenções da Iniciativa Liberal e do PAN. A banana produzida no arquipélago foi reconhecida com a denominação de indicação geográfica no âmbito do processo que tem em vista da sua classificação como IGP, a indicação geográfica protegida. Segundo um despacho da Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação, publicado em Jornal Oficial, é conferida a nível nacional a proteção à denominação banana dos Açores como indicação geográfica, com efeitos a partir de 3 de abril, data de apresentação do pedido de registro à Comissão.
Isso significa que, a nível do país, não existiu nenhuma oposição de nenhuma região, de nenhuma entidade, a que os Açores tivessem essa qualificação jurídica comunitária. O processo agora segue para a Comissão Europeia, para que a Comissão Europeia, ao nível mundial, também faça um despacho de oposição, ou seja, para perceber se existe alguma oposição de algum país a nível mundial que se oponha a essa qualificação jurídica. O primeiro passo já está dado. Nós, juntamente com as organizações de produtores, foi elaborado o caderno de especificações, ou seja, é um manual que diz que esse produto agroalimentar resulta das condições hidrofoclimáticas dos Açores e do fazer das pessoas.
António Ventura, secretário regional da Agricultura e Alimentação, em declarações à Agência Lusa, o governante descreveu que os Açores têm 10 qualificações comunitárias já atribuídas a produtos agroalimentares, 7 DOP e 3 IGP. A da banana será a 11ª e estão em preparação mais 3 DOP, Meloa da Graciosa, Nabo e o Borrego de Santa Maria. O governo regional dividiu a cota de Gorás atribuída às Ilhas das Flores e do Corvo para o segundo trimestre do ano pelas embarcações registadas nas duas ilhas, segundo um despacho publicado ontem em Jornal Oficial. Na Ilha do Corvo, onde estão registadas 7 embarcações de pesca local e costeira que podem capturar gorás, é atribuída uma cota de cerca de 325 quilos por embarcação. Já na Ilha das Flores, com 21 embarcações registadas, é distribuída uma cota de mais de 249 quilos por embarcação. Segundo o despacho, a repartição do volume máximo de capturas de gorás, de forma individual, pelas embarcações de pesca licenciadas naquelas ilhas, surge por proposta das associações representativas do setor das Ilhas das Flores e do Corvo, tendo sido ouvida a Federação das Pescas dos Açores.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A taxa de ocupação no alojamento local nos Açores ronda atualmente os 85%, mas pode ultrapassar os 90% na Páscoa, com o mercado nacional a destacar-se, a par de um crescimento dos turistas provenientes do Canadá.
Tem bons resultados e boas taxas de ocupações para a época da Páscoa, que já se inicia em Barcelona. Estamos a rondar os 85% de ocupação e nós estamos a prever que ultrapasse os 90% até depois da Páscoa. Por isso, são boas perspectivas, comparativamente ao ano passado.
João Pinheiro, presidente da ALA, a Associação do Alojamento Local dos Açores, em declarações à Lusa. Segundo o responsável, contrariamente ao ano passado, em que a Páscoa ocorreu em março, quando o verão IATA ainda não tinha arrancado, este ano existem boas perspectivas para o período festivo. O alojamento local representa 62% do total de camas da região e, segundo João Pinheiro, a questão das ligações aéreas na época baixa e a falta de mão de obra continuam a ser as principais preocupações dos empresários.
Grande preocupação aos transportes e logo a seguir a mão de obra. A mão de obra continua a ser também uma preocupação diretamente e indiretamente, porque muitos dos nossos proprietários de alojamento local precisam também de serviços externos.
Por outro lado, o João Pinheiro apontou que se está completamente, a ala e o turismo está completamente dependente dos transportes e se não existe um investimento claro no setor, o desenvolvimento nunca vai estar sustentável, apesar da sustentabilidade ambiental. Um sismo de magnitude de 3.3 na escala de Richter foi sentido ontem no concelho de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. Segundo a Proteção Civil, o abalo foi registado pelo Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica por volta das 3:30 da tarde e teve epicentro a cerca de 23 quilómetros a nordeste do topo, na ilha de São Jorge. O sismo foi ainda sentido com intensidade máxima 3 na escala de Mercalli modificada nas 12 Ribeiras e Altares, no concelho de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Relacionar o envelhecimento e a felicidade. Este será o tema central do primeiro Congresso Internacional sobre Envelhecimento dos Açores, que tem lugar entre hoje e sábado na Ilha Terceira. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O evento, que irá reunir oradores nacionais e internacionais, visa refletir sobre políticas públicas, práticas inovadoras e estratégias de intervenção que promovam um envelhecimento ativo e saudável.
Ou seja, como é que nós podemos envelhecer melhor, como é que podemos envelhecer de uma forma mais feliz, percebendo em primeiro lugar o que é um envelhecimento, de que forma é que ele nos afeta e que também como é que ele é vivido em diferentes partes do mundo. Nós teremos oradores de diferentes nacionalidades, teremos vindos de Cabo Verde, do Brasil, da Espanha, de Portugal, e também percebendo como é que o envelhecimento acontece, quais é que são as situações em diferentes partes do mundo, isso também nos vai permitir adaptar à nossa. E, portanto, há também esse objetivo de perceber como é que, em conjunto, podemos promover uma sociedade onde possamos envelhecer de forma mais feliz e mais saudável.
Rodrigo Maia, coordenador regional da Associação Nacional de Gerontologia Social, organizadora da iniciativa em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. O Congresso tem ainda como finalidade promover a discussão e a partilha de conhecimentos sobre os desafios e oportunidades associados ao envelhecimento nos Açores. Para o responsável, apesar da região estar melhor do que ontem, ainda há um longo caminho a percorrer.
Importa nós percebermos, quando falamos Açores e de índices sociais, que nós lideramos alguns há vários anos. Lideramos alguns dos piores índices sociais deste país. E isto conduz-nos a uma situação social catastrófica que só é diminuída por força da solidariedade dos açorianos, porque senão seria muito pior. Ora, o que é que eu quero com isto dizer? Que nós hoje estamos melhor. Algumas das medidas têm, pelos sucessivos governos, tem vindo a melhorar, mas ainda estamos muito longe. E estamos muito longe, e aqui referimos a este tema concreto do envelhecimento, porque envelhecimento não vende. Falar de envelhecimento não vende nas redes sociais, não vende nos canais de comunicação, vemos coisas mais pontuais, e portanto nós não falamos de envelhecimento em casa, nas escolas, e tudo isso nos conduz a cada vez mais a falar sobre velhos. É uma coisa, até a palavra velhos, as pessoas têm medo de ouvir esta palavra, não é? Para ouvir idosos, para não ouvir séniores, ninguém idosece, nós envelhecemos. A verdade é que somos novos e somos velhos. E, portanto, até existe o estigma da própria palavra. Há todo um paradigma que tínhamos que alterar. Há mudanças que se podem fazer nas IPSS, nas autarquias, a forma como o governo gera este setor também.
Serão abordados temas como a saúde física e mental, a inclusão social, as tecnologias de assistência e as respostas comunitárias ao envelhecimento populacional. Para os interessados em participar, as inscrições estão abertas e podem ser feitas no portal da associação ou da autarquia. Decorrerá em formato híbrido, permitindo a participação presencial e online.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Foi inaugurado no Centro Histórico da Vila de Velas, em São Jorge, um novo espaço de estacionamento dedicado a viaturas dos colaboradores do município, de serviços de finanças e do Futebol Clube Marítimo Velense. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Com este investimento, a autarquia liberta espaços de estacionamento noutras zonas circundantes para a população. O parque conta com capacidade para 12 viaturas e ajudará a reorganizar o estacionamento no centro da vila.
Hoje a nossa vila, o nosso centro histórico, ganha uma nova vida, de um espaço que estava votado ao abandono. No fundo, este é um investimento que ultrapassa os 400 mil euros, 328 mil euros é o valor pago diretamente ao empreiteiro, há mais os valores da aquisição do imóvel, o valor de uma aquisição de uma garagem antiga que havia aqui ao marítimo, mais o projeto e a fiscalização, e portanto há um investimento global e suportado pelo orçamento próprio da autarquia superior a 400 mil euros. Isso é bem demonstrativo daquilo que é essa nossa proximidade às instituições, mas também aquilo que é e que deve ser a proximidade do poder local, aquilo que é o poder regional, aquilo que é o poder central, e em que todos juntos, poder local, regional e central, possamos articular aquilo que é o melhor para cada um dos concelhos, para cada uma das ilhas, para os territórios do nosso país no seu todo, sempre visando criar mais e melhores condições àqueles que nestes territórios habitam. É isso que nós temos feito, é isso que nós vamos continuar a procurar fazer.
O presidente do município, Luís Silveira, destacou ainda que este investimento passou ainda pela reabilitação de um edifício centenário que traça arquitetónica invulgar, tendo como propósito albergar brevemente os serviços públicos de proximidade à população, mais concretamente a autoridade tributária, que passará a ter um espaço próprio e independente do edifício dos Passos do Conselho. Com este investimento também foi possível criar um novo acesso e instalações sanitárias no pavilhão desportivo do Futebol Clube Marítimo Velense.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.